Está no ar o Paraná de hoje. Vamos de imediato ao nosso giro pelo estado. E eu começo com as informações da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, que tem detalhes de uma operação da Polícia Federal cumprindo mandados em uma operação contra fraudes no seguro DPVAT. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Essa operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal desencadeou a operação Reabilitatio, do latim de reabilitação. Ela foi conduzida pela delegacia aqui de Maringá, que está apurando uma suposta prática de fraudes em requerimento de indenizações por despesas de assistência médica e suplementares do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. DPVAT.
Esse esquema consistia na apresentação de requerimentos de indenização por despesas com gastos que não existiam, gastos fictícios ou então a menores com sessões de fisioterapia. Conforme foi apurado, um mesmo procurador foi responsável pela apresentação de centenas de requerimentos representando vítimas de acidentes de trânsito, e boa parte deles apresentava requisições de fisioterapia em nome de médicos que atuam em outras áreas sem qualquer ligação com o atendimento a acidentados. Foram cumpridos ao todo 7 mandados de busca e apreensão em Maringá, em Sarandi, em Paranavaí e também no município de Apucarana. Ninguém foi preso até agora, Joyce.
Obrigada por essas informações. Aqui na sequência do CBN Paraná, tem a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. A Polícia Federal também agindo por lá, prendeu integrantes de uma organização criminosa por tráfico e lavagem de dinheiro, cumpridos mandados em Cascavel e outras 9 cidades. Bom dia, tudo bem, Marcelo?
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, com ramificações nos estados do Paraná e São Paulo. As investigações, que duraram cerca de um ano, apontam para um grupo altamente estruturado, com base na região de fronteira, responsável por abastecer facções criminosas com atuação nacional, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Durante a fase investigativa, foram apreendidas aproximadamente 6 toneladas de drogas, entre cocaína e maconha, além de armamentos de uso restrito, como fuzis calibre 5.56, revólveres e pistolas. O arsenal seria destinado a organizações criminosas desses estados. Também foi identificado um esquema paralelo de lavagem de dinheiro, que utilizava empresas de fachada e negociações imobiliárias para esconder os lucros ilícitos oriundos do tráfico. Nesta etapa da operação, os policiais cumpriram 14 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em 10 cidades no total: Itaiúva, Matão, Campinas e São Paulo, cidades essas, evidentemente, no estado de São Paulo, também Douradina, Cascavel, Icaraíma, Santa Helena, Foz do Iguaçu e Xambrê, aqui no Paraná, e essas ordens foram expedidas pela Justiça Estadual de Cascavel. O nome da operação faz referência à Pítia, que é a sacerdotisa do oráculo de Delfos na Grécia Antiga, que é consultada por líderes antes de decisões estratégicas, e isso faz alusão ao contexto da operação e também à forma, ao modo como esses criminosos atuavam. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por essas informações. Bom, são operações que acontecem no dia de hoje aqui no nosso estado, e temos também em Londrina o destaque para a segurança. Por lá, os homicídios caíram 35% no primeiro semestre de 2025, e isso é resultado, segundo análise por lá, de um trabalho integrado entre diversas forças de segurança. É a informação do João Gabriel Rodrigues. Bom dia, João Gabriel. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Os homicídios caíram 35% em Londrina nesse primeiro semestre de 2025. Nós conversamos com o subcomandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar e ressaltou que esse trabalho se dá através de um amplo serviço integrado entre diversas forças de segurança que contribuíram para a redução desse tipo de crime. O delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Fernando Amarantino, detalhou a queda nos números de homicídios aqui na cidade. No primeiro semestre de 2024, foram registradas 23 ocorrências de homicídio, Já em 2025, no mesmo período, nos últimos 7 meses, foram 14 casos, o que vai muito de acordo aos números do Estado. O número absoluto de vítimas no Paraná passou de 1.837 em 2023 para 1.663 no ano passado. Com isso, o Paraná passou uma taxa de 14 homicídios para cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional, que é de 17. Além dos homicídios, também houve queda no número de latrocínios em todo o estado, que é o roubo seguido de morte. Foram 5 mortes a menos na comparação entre os outros 2 anos. E Londrina contribui para esses números, alcançando aí os melhores números do estado, com essa redução já significativa no primeiro semestre de 2025, com 35% a menos de casos de homicídio aqui na região norte do estado. E volto com você.
Muito obrigada, João Gabriel Rodrigues, que é da CBN Londrina, nos trouxe esses dados. Amanhã, aliás, está programada para a sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, aqui em Curitiba, uma coletiva sobre os dados da segurança no primeiro semestre, uma apresentação pela própria Secretaria. A gente acompanha e vai trazer também esse panorama aqui dentro do CBN Paraná. A gente segue com o nosso giro agora por Ponta Grossa, Emanuel Fornazari, contando mais sobre esse panorama político por lá. O Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade do deputado estadual Marcelo Rangel por 8 anos. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O Ministério Público Eleitoral, pela 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, se manifestou pela inelegibilidade do ex-prefeito e atual deputado estadual Marcelo Rangel por 8 anos. A recomendação, que ainda não configura uma sentença judicial final e cabe recurso, aponta o uso indevido e o abuso de meios de comunicação social, no caso a Rádio Mundi, de propriedade da família de Rangel, durante as eleições municipais de 2024, no ano passado. Rangel, que já governou Ponta Grossa entre 2013 e 2020, foi novamente candidato a prefeito no pleito de 2024. A solicitação está inserida em uma ação de investigação judicial eleitoral que foi protocolada pela coligação Ponta Grossa em primeiro lugar. Essa coligação foi liderada pelo deputado federal Aliel Machado, que também foi candidato a prefeito em 2024, e assim como Marcelo Rangel, não avançou para o segundo turno do pleito. O ex-prefeito de Ponta Grossa afirma que o Ministério Público está equivocado e aponta algo que aconteceu durante as eleições, quando o próprio Ministério Público de Ponta Grossa pediu a impugnação da candidatura dele, mas que posteriormente foi revista por unanimidade no TRE. No entanto, na situação desta vez, o Ministério Público Eleitoral aponta que houve 17 processos de representações eleitorais contra Marcelo Rangel e a Rádio Mundi durante a pré-campanha e a campanha de 2024, e desse total, 11 ações resultaram em condenação em segundo grau contra o ex-prefeito e também a emissora, sem mais possibilidade de recurso. Além disso, a ilegalidade atribuída a Marcelo Rangel, segundo o MP, está no fato de que a exaltação das qualidades dele e a divulgação dos atos como ex-gestor municipal ocorreram no exercício da função como radialista em programa do qual participava diariamente após ter anunciado a pré-candidatura à prefeitura. Ele afirmou que seria pré-candidato e após isso acabou usando a rádio, segundo o Ministério Público, e a denúncia para fins eleitoreiros. A lei eleitoral proíbe profissionais de comunicação social de divulgar que são pré-candidatos ou praticar atos de pré-campanha em programas que apresentam ou dos quais participam, Joyce.
Muito obrigada por essas informações. A gente também segue nessa linha da política, porque houve um acordo do Ministério Público com o Habib Miguel, conhecido como Bibinho, ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, para a devolução de volumes expressivos de dinheiro mesmo, mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos paranaenses. É a informação do Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba. Bruno, bom dia.
Bom dia, você é o ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Bibi Miguel, conhecido como Bibinho, firmou um acordo com o Ministério Público do Paraná para encerrar todas as ações criminais e cíveis em que é acusado por envolvimento em um esquema de corrupção que operou entre o fim dos anos 90 e os anos 2000. O advogado que representa Bibinho disse, por meio de nota, que ele e a família de fato fizeram esse acordo de colaboração reparatório. No entanto, neste momento, a defesa optou por não dar mais declarações sobre o caso. O Bibinho, como é conhecido, admitiu os crimes e se comprometeu a ressarcir aos cofres públicos, por meio deste acordo firmado com o Ministério Público, em 258 milhões de reais, valor que corresponde ao montante desviado acrescido de correção monetária. Além disso, terá que pagar uma multa superior a R$3.600.000. O pagamento deve ser feito em até 6 anos, conforme definido no acordo homologado pelo Tribunal de Justiça do Paraná nesta semana. Considerado mentor do esquema revelado por uma série de reportagens em 2010, por meio do jornal Gazeta do Povo e pela RPC, Habib Miguel foi condenado em 2018 a mais de 255 anos de prisão por 59 atos de lavagem de dinheiro. Ele cumpriu cerca de 8 anos da pena e atualmente responde em liberdade. A investigação jornalística identificou a nomeação de quase 100 funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa em um esquema baseado na publicação de diários oficiais avulsos entre 98 e 2009. Ao todo, mais de 720 edições foram analisadas, revelando cerca de 2 mil atos de irregularidade. De acordo com o Ministério Público, o grupo comandado por ele utilizava pessoas reais que emprestavam seus nomes mediante pagamento ou até nomes obtidos ilegalmente para preencher cargos fictícios, o que acabou causando um rombo nas contas públicas. Atualmente, cerca de 90 imóveis em nome do ex-diretor estão bloqueados pela Justiça e, em caso de descumprimento deste acordo firmado agora, esses bens poderão ser usados para garantir a restituição dos valores. Volto com você aí no estúdio.
Obrigada ao Bruno de Oliveira. Aí assim a gente fecha o CBN Paraná de hoje. A gente lembra a você que estaremos aqui sempre ao vivo na CBN com os principais destaques do dia por meio da conexão entre CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e também CBN Ponta Grossa.